aqui é a Gabriela Fabrini de sempre e você voltou a escutar o Também Dando Podcast porque agora estamos de volta! Uma palma. Esse é o retorno do pod. Eu tô imensamente feliz com o retorno do meu projetinho e eu fiquei uns poucos vários meses sem postar. Mas já voltamos de volta aos trilhos, essa é a palavra que eu usava. Voltamos a correr. E foi um período de inatividade, mas um período de jornada, crescimentos, mudanças, novidades. E vamos começar a acompanhar um novo setup. Tudo especial para você, meu querido ouvintezinho, que está assistindo agora, exato momento. E também, uma das maiores novidades é que teremos não só a Gabriela Fabrini, teremos Gabriela Fabrini mais Dumb and Donners. E hoje eu tô aqui com a minha melhor amiga, Gai!
Oi, tudo bom? Tô com vergonha.
Seja natural, eu também tô aqui quase já perdendo os cabelos. Mas tudo bem. E aí, Gai? Tô com muita saudade de você.
Eu também, amiga, você me faz muita falta. Dia a dia.
Cara, é tão bom, porque quando a gente tava no ensino médio, a gente acordava morrida. Morta, eu acordava atrasada, mas daí eu chegava e tinha você lá, e tinha os seus amigos, colegas.
A gente sempre se animava, né? Chegava na escola. Eu chegava na escola, tipo, eu só quero dormir, só quero dormir. Aí vocês começavam a falar, e eu, tipo,
era muito engraçado, porque tinha vezes que eu chegava triste, assim, na escola, que eu falava, nossa, também, mano, ou aconteceu alguma coisa em casa no outro dia, daí eu ficava, não, que amanhã eu vou ficar meio isolada, que eu vou ficar no meu canto, daí já virava assim, já começava
a gente falava, vamos mais cagava de vida.
Cara, não dava, era muito bom, mas, tipo, esse foi que eu tava pensando também esses dias, que é, e as mudanças, que agora a gente já, né, não tá mais naquele ambiente, né? Não tá mais naquela mentalidade e também as coisas que acontecem na nossa vida também influenciam nas nossas mudanças, nessas novidades que a gente carrega e outras coisas também vão acontecer, mas o que eu mais, às vezes, gosto de pensar sobre isso é o quanto que a gente mudou, o quanto que a gente vai mudar e o quanto que a gente continua juntas, o quanto que a gente ainda tem a nossa conexão.
A gente começou a ser amiga quando?
2011. Quinto
ano.
Aham, acho que faz 10 anos.
Foi no quinto ano. Foi no quinto ano. Que absurdo. Todos e até momentos. Hoje. E eu amo que, tipo, várias coisas, gente, que fez a gente mudar, ocorreu, aconteceu com as duas. Tipo, os mesmos problemas, os mesmos...
Conexão.
Muita conexão.
A gente tem muita conexão, é muito bom. Primeiro que a gente tem o mesmo nome.
Começando por aí.
Começando por aí. Mas, sério, mas são tantas que eu nem consigo listar agora também. Então.
Doenças psicológicas.
Doenças psicológicas. Remédios iguais. Imagina se a gente tomasse o mesmo remédio.
Eu não falo, amiga. Eu falo, tipo... Tchim-tchim.
Muito bom. Mas, A gente tinha a nossa mentalidade de criancinha, que a gente tinha as nossas prioridades de criança, daí a vida foi mudando, a gente foi crescendo. E, tem a nossa conexão e... Cara, são 10 fucking anos, Gai.
São 10 anos.
2011? Eu tinha pensado em várias coisas, na real, mas agora... 10 anos, né?
A gente tinha 9 anos de idade.
Aham.
Que nojo.
Eu era fucking gross.
Eu era muito fucking gross. Eu era exatamente o porquinho do Angry Birds. Você lembra
da obsessão do Angry Birds que teve? Tipo, foi tipo 2012, 2000. Cara, eu jogava no Facebook. Daí eu lembro que todo mundo começou a amar. Daí eu lembro que quando eu ganhei ovo de Páscoa do Angry Birds. E quando eu comprei o bichinho do Angry Birds.
Eu comprei o bichinho do Angry Birds. A gente ficava se jogando uma na outra. Como se fosse Angry Birds mesmo.
Gente, eu fazia Angry Birds. Essa eu não lembrava.
Foi perto do Clube Penguin.
Foi perto do Monster High. Foi
Clube... Monster Pai. Monster Pai.
Daddy!
Eu não peguei essa fase.
Eu peguei, eu cara.
Tipo, nossa, que ridículo Monster High.
Nossa, eu peguei, mas muita coisa... Sabe que eu tava pensando sobre infância e crescimento? Eu pensei que, como eu era uma criancinha, eu já tinha vários problemas quando eu era criancinha.
Claro.
Eu já sofria igual uma filha da mãe. E daí, até minhas crianças também não eram gentis comigo. Então, é por isso que eu tô assim hoje, né?
É por isso que eu tô assim hoje, né?
Por isso que eu tenho vários problemas.
Por isso que eu tenho muitos pentes e pinto cabelo.
Eu ia falar, Não, mas isso daí é questão de... eu adoro.
Sobrevivência.
Sobrevivência. Então. Você coloca um piercing novo, você pinta o seu cabelo, você é uma nova pessoa. Tipo, ah, eu esqueci de falar. Cortei meu cabelo. Não sei se alguém percebeu, mas eu não tenho mais 355 quilômetros de cabelo. E foi a nossa queridíssima, excelentíssima majestade aqui, a Mamacita Gai, cortou meu cabelo.
Mamacita. Agora que eu tô com o pai down. Esse negócio já aconteceu mil vezes, mas há mil anos atrás, mas tudo bem. Então, sim, por favor, cortem cabelo comigo. Estou no começo, estou aprendendo, mas ainda não tô, estou no curso. Não sei quando vai sair o episódio. Mas cortem cabelo comigo, por favor, obrigada.
Não, mas mesmo quando você terminar o curso, você ainda
sim,
vai cortar cabelo.
Ainda mais, porque daí eu vou poder cobrar.
Gente, eu peguei uma cortezinha de cabelo. A minha mudança de vida custou um total de R$0.
Uhum.
Literalmente.
E foi com muito amor.
E foi com muito amor. Porque, muito amor. Eu juro, eu lembro de sentar na cadeira, a sensação de te ver lá montando as coisinhas de cabelo. E daí quando você começou a mexer, quando você cortou a primeira vez, eu fiquei tipo... Eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito emocionada, de verdade, porque foi... Algo que a gente cresceu falando, tipo, a Gai mexia muito o nosso cabelo no ensino médio. Todo dia a gente saía da sala de aula com uma trança diferente. Daí eu lembro quando ela começou a cortar cabelo também da gente. Tipo, cortava
nossa,
de brincadeira, gente.
Cortava
de brincadeira.
Cortava com a
faca de pão.
Professora da cozinha, mano.
Oh, my God.
Coitado.
Nossa, meu. Daí, tipo, a gente sabia. A Gai sabia que ela queria ser cabeleireira. E já tava... daí agora ela realmente, ela fazendo. Eu fiquei tão feliz. Tipo, a Gai tá cortando meu cabelo, cara.
É muito legal.
Aquela foi uma sensação muito, muito boa que eu tive. Por isso que aqueles dias foram tão bons.
Foi muito gostoso.
Foi muito bom.
Que a gente fez, tipo, um slumber party lá em casa.
Uhum.
E daí a gente, tipo, ficou bebendo, assistindo coisas de High School Musical, de One Direction. Comendo muito.
Ai, a gente comeu muita coisa boa.
Foi muito bom.
Foi tão bom.
E daí no dia seguinte a gente... Foi e cortou o cabelo dela, que é um negócio que você ficava adiando há muito tempo, né?
É, eu tinha um problema com isso. Eu era uma coisa que eu era muito presa, assim. Eu tinha o meu cabelo como, ok, esse aqui é meio que um refúgio, uma forma de me esconder, tipo, uma forma de impulsionar toda a minha segurança no meu cabelo, cara. Uhum. Que não faz muito sentido. Eu tinha medo de cortar o cabelo e as pessoas... Sei lá, eu só perdeu o meu valor. Tipo, olha a ideia.
Sim, é porque as pessoas sempre tipo, associaram, né? Tipo, a Gabriela e o cabelão.
Uhum.
Sempre foi uma coisa, tipo, sua.
Uhum.
Só que eu acho, tipo, como o cabelo comprido assim não faz diferença pra você. Tipo, só pesa, só fica pesado. O corte que eu fiz, inclusive, achei que, tipo, dá personalidade pra você, mostra a sua personalidade.
Uhum.
Tipo, dá formato pro seu rosto e te deixa mais feliz. E é isso que
importa. Nossa, foi. Mudança de vida. Assim, eu tô há um mês, mas nossa, nesse um mês aconteceu tanta coisa boa e eu, tipo, tô tão melhor. Vários sentidos, porque
Deus.
Várias coisas também.
Mas é, porque acaba aprendendo, gente.
Então, daí eu tinha exatamente toda a minha confiança jogada só nisso. Eu tinha medo. Ai, será que se eu cortar meu cabelo, o Thiago ainda vai gostar de
nossa.
Mim? O Thiago é meu namorado. Será que ele ainda vai querer me olhar pra mim? Ai, meu Deus!
Daí,
só que assim. Tinha outra coisa, eu tinha o cabelo comprido, só que eu tava infeliz com ele.
Então
tendo aquilo lá, não tendo não fazia diferença. Porque eu tava com o cabelo compridão e ele tava bem danificado. E eu não conseguia arrumar ele. Então, tipo, às vezes ele tava bem chato, assim. Tipo,
uhum.
Tá, esse aqui tá sem graça, esse cabelo tá sem graça, eu não quero mais. Então, daí eu fui lá, fiz uma coisa que eu tava muito afim, cortei um cabelinho curto. Curtinho mais ou menos, tipo, tá médio.
Pra mim tá gigante ainda.
Mas o repicado,
mas
cara.
Pra você?
Nossa.
Tá...
E agora posso fazer todas as coisas.
Muitas
e não demora
coisas.
Tanto. Sério, uhum. Antes eu demorava tanto pra tipo.
E olha como tá mais hidratado, olha as pontas dele.
Nossa.
Perfeito.
Tá muito mais macinho, bonitinho. Então, gente, aqui, ó. É selinho de qualidade.
mas um negócio que eu sempre falei pra você também, e pras pessoas agora, é bom falar aqui. Se você, tipo. Tá muito presa com o cabelo ou com alguma coisa, tipo, não quer mudar de jeito nenhum, é porque você usa isso como, tipo, pra esconder uma insegurança sua.
Uhum.
E eu gosto, tipo, de fugir disso, de, tipo, realmente, tipo, tirar essa capa pra você, tipo, realmente falar, não, eu sou bonita de qualquer jeito, eu sou bem, eu sou linda, eu sou incrível. E é isso que importa, né? Com cabelo, né? Sem cabelo, né? Nada.
Uhum.
Por isso que eu sempre falei que você raspou sua cabeça, mas isso a gente ainda não chegou a falar.
Imagine!
Você ia ficar muito gata, não queria falar nada, não.
Ai, meu Deus. Então, a Gai fala muito sobre raspar o cabelo já há muitos anos. Eu acho que assim, já demos um passo.
Nossa,
que foi cortar o cabelo.
Pra você foi raspar a cabeça, isso.
Pra mim, isso aqui já foi tipo. Nossa, eu lembro quando a Gai passou a tesoura e viu que meu cabelo tava aqui, eu fiquei tipo. Mamãe! Vem me buscar, mãe!
Olha o que a Gai fez em mim, mamãe!
Mas foi muito legal, porque daí ela lavou meu cabelo e tudo mais, ela começou a pegar e picar e moldar, e você começou a ver mudar. Eu fiquei tipo. Isso aqui é uma nova vida.
Né?
E é muito legal porque, assim, eu nunca fiz mudanças drásticas além de um corte. Eu acho
tem
que...
um corte que era 5 dedos, só que eu cortava.
Mas eu, tipo, por exemplo, pintar meu cabelo. Ah, eu tenho isso aqui só, mas também já sei. Eu tenho literalmente isso aqui de cabelo castanho e isso aqui de cabelo descolorido. Já. Mas foi isso aqui. Eu tenho vontade, eu tenho um interesse legal de pintar meu cabelo e fazer uma coisa diferente, porque eu acho que também seria uma transformação de eu olhar no espelho e ficar tipo, nossa, tá diferente, porque. Nos meus 20 anos de vida, eu vi o meu cabelo castanho. Daí agora, nossa!
Não é legal.
Vai ser que nem um corte, né? Você vê esse tempo todo me vendo com o cabelo comprido, daí eu vou no espelho e vejo aquilo lá. Mas também outro passo que vamos ver mais pra frente.
Sim.
Mas eu adoro ver mudanças. Eu adoro ver, tipo, quando você faz as mudanças também. Gai, eu vou mudar de água pro vinho do nada, mas quando você descoloriu a sua sobrancelha...
Cara, é muito fã. Muito fã.
Eu fiquei com vontade de fazer também.
É tão divertido. Eu voltei, porque assim, quando eu passava maquiagem, sem a sobrancelha, tipo, com a sobrancelha descolorida, ficava tesão, ficava tipo assim, eu sou esquisita pra cacete, sou esquisita. Bonita.
Weird.
I'm weird. You wouldn't understand me.
Exatamente. It's not a face.
Mas eu me sentia muito assim, só que quando eu tava sem maquiagem, parecia um monstro. Esse é um monstro. Eu vi, tipo, às vezes meu reflexo na janela, no lugar, eu ficava me assustada. Porra, feio, irmão.
Sério?
Feio pra caralho. Mas...
foi legal.
Foi muito divertido. Foi os 2 dias muito divertidos pra mim. Ainda mais que eu não tô conseguindo... eu não consigo fazer nada no meu cabelo mais, porque ele vai cair. Então, era a única coisa que eu conseguia fazer diferente. Eu também tava saindo, tava no lockdown, não tinha o que fazer. Pintei esse sobrancelho. Muito divertido.
E, então, exatamente, experiência de ter feito, de ter... Nossa, foi engraçado, isso que é legal.
Eu amo.
Ai, cara, já dá várias ideias de o que fazer nesses momentos em que eu não tenho o que fazer.
Exato, eu tenho um problema. Ontem mesmo eu tava tipo, cara, eu até te mandei ontem, né? Ai, vou cortar meu cabelo curto, não quero, quero cabelo.
Eu achei que você ia cortar o teu cabelo. Eu achei que
só que daí eu lavei meu cabelo hoje e ele ficou bonito. Aí eu pensei, eu vou deixar pra sempre, então vou deixar crescer pra sempre.
Cara, eu também tinha isso, só que era muito raro quando meu cabelo ficava bonito e quando meu cabelo ficava satisfatório pra mim. Mas aí quando ele ficava, eu nunca vou cortar.
Eu sou Rapunzel, parceiro.
Mas o cabelo tá bem grandão, cara. Pelos parâmetros.
Pros meus parâmetros, tá gigante, parceiro.
Mas tá ótimo. Eu adoro também quando você muda a cor. Você mudou a cor?
Mudei.
Você tava com roxinho?
Tava com verde, azul e roxo. Aí fiz tudo verde e um pouquinho de azul na ponta.
É muito fã.
Queria. O que eu mais queria mesmo, na verdade, era platinar a cabeça inteira. Mas vou ficar careca.
Ah, mas daí você também vai aprender a técnica.
É, mas meu cabelo não aguenta porque ele é fino e podre.
Não, mas eu adoro.
Onde eu faço?
Eu sei o que você vai fazer. Eu não tenho um pouquinho dúvidas. Pois é isso aí, vamos falar de outras mudancinhas.
Quais?
Calma, eu não tenho cabeça pra isso. Pera. Cara, a gente tem que falar do TikTok, cara.
TikTok.
Me rendi ao TikTok. Mudanças, eu me rendi do TikTok. Eu comentava de TikTok antes no Pod, para a época primitiva do Pod, que foi alguns meses atrás, que era dessa época inicial. E eu comentava que... ai... que eu tinha baixado uma vez e daí eu não consegui me ligar. Mas de qualquer forma, estando no aplicativo ou não, você vai estar em contato com a desgraça do TikTok. Você vai estar,
Eu tenho vários amigos que, tipo, não tem TikTok, fala mal de TikTok, mas fica assistindo TikTok no Instagram.
É porque não tem como escapar, daí eu
não
sou já compilada.
É divertido, não tem porquê. Não Não tem porquê. Só que eu odeio as pessoas que ficam tipo, ah, eu sei o TikTok, eu sei o TikTok. Minha parceira, é a coisa mais divertida do mundo. Quando não tem nada pra fazer, eu fico horas no TikTok assistindo gente fazendo hacks que nunca vão dar certo.
Hacks é muito bom, life hacks.
Gente fazendo bosta, muito
bom. É muito engraçado. Tipo, é uma coisa que, quando eu parava pra assistir TikTok, eu ria, ficava contente, e daí eu ficava tipo, nossa, tô mais leve.
É muito fã. E eu aprendi várias coisas lá também. Muitas coisas, tipo, a minha irmã que é vegetariana, ela tipo, aprendeu várias receitas de...
Shout out to G.
Shout out to G. Inclusive, xixa. arroba xixainha,
a gente tá usando aqui montada na xixa também.
Por favor, comprem.
Comprei um novo xixa pro primeiro episódio do pod, porque... E uma da Gai, ela tem peças de... O momento do plug, então a gente já falou plug. De cortar cabelo com a Gai, então agora a gente vai falar o momento do divulgação da xixa, que a irmã da Gai faz peças de resinas que são, gente...
É isso aqui, ó.
É de cair... O ânus da bunda. É, exatamente. Então, mas ela também vai vir aqui e vai poder falar mais sobre a xixa.
Mas as peças dela são muito legais. São, tipo,
é muito divertido.
Único. Toda vez que eu vou lá, eu roubo alguma coisa. Porque eu não tenho dinheiro pra ganhar.
Tá, mas eu ela também, tá aqui pra fazer e ser minha escrava. Então...
Exato. Eu corto o cabelo dela sempre e nunca vou cobrar nada pra ela também.
Então, exatamente. Então, é um escambo, assim.
Exato.
Tá, mas a gente tá vendo os TikToks e a gente fica contente e a gente aprende coisas novas também, não é? Assim, o que eu acho legal do aplicativo é o algoritmo dele ser tão preciso.
É muito legal. Como que... As coisas que passam que eu nunca contei pra ninguém, que eu fico, cara, vocês estão sabendo então, disso? O segredo está out? Porque... E aí eu gosto porque, tipo, o Instagram é muito difícil de crescer. No Instagram é muito difícil de crescer, tipo, de alcançar mais gente. No TikTok é muito fácil. Não fácil, mas tipo...
Você posta
Tem maior probabilidade de tipo, estourar. Né? Muito bom. Muito
falando legal. Nisso, Dama e Nome Podcast, muito em breve vai estar no TikTok. Então, se você vê isso aqui no TikTok... Hi!
Eu queria, tipo, começar a pagar as pessoas, na verdade. Porque nos Estados Unidos pagam pra caralho.
Então, de assistir ou por fazer?
De assistir. Não, de fazer.
De fazer?
Porque aqui ninguém ganha nada.
Então, eu tenho meu colega, eu tenho o meu amigo que faz teatro comigo, o Emanuel, ele fazia. Agora ele parou, acho que pra dar uma atençãozinha pro... Mas ele tinha, cara, tinha um fazerinho com o TikTok, era bem divertido. E eu sempre perguntava pra ele, eu adorava também ver, super fã. Ver, não só, mas ver alguém que tá inserido naquilo. Que nem, por exemplo, nossa amiga Cacau tem no Instagram. Mas ver pessoas que estão inseridas no TikTok e crescem com isso, e trabalham com isso, e desenvolvem isso. Eu acho muito interessante. Mas, por exemplo... ele fazia as lives e às vezes ele ganha presente, essas coisas.
Ele ganha dinheiro?
Eu acho que é só você descobrir a forma.
Ah, tá.
Só que assim, você tem que ter um engajamento. Bem grande, né? Você tem que ter um engajamento. Mas eu não sei como que é a parte burocrática do TikTok. Mas eles estão fazendo agora de você assistir e você ganhar. Mas tem um aplicativo.
Kawaii.
Que você assiste. E você vai ganhando, tem que você faz também. Só que, cara, o Thiago tirou R$10 do Kawaii.
Porra! Sabe a Fer de Maringá? Então, uma amiga nossa de Maringá, ela, tipo, acho que conseguiu uns R$200 já. Juro.
Sério?
Uma menina do meu curso, ela fez do TikTok mesmo. Ela ganhou, tipo, o dinheiro suficiente pra fazer outro curso na L'Oréal.
Nossa! Eu acho que eu tô pra trás.
Eu também. Só que agora vai tentar. Todo mundo tem já.
Exatamente.
Todo mundo tem TikTok, todo mundo já tem Kawaii, porque todo mundo já pediu.
Todo mundo já conhece. Então, aí vocês vão pensando nisso, tá? Mas agora todo mundo já sabe o que é, já sabe como funciona. Daí, por exemplo, vamos colocar entre aspas, porque tem muita coisa também no meio que é uma... Ah, eu vou ter concorrência então agora no TikTok, sei lá. Eu acho que não, porque exatamente, você consegue ver muitos vídeos em pouco tempo e... a chance do teu vídeo que você gravar ir pra uma pessoa é muito grande. Tipo, cara, eu postei um TikTok. A primeira vez que eu postei um TikTok foi tipo a Kika acendendo uma estrelinha assim, de fogos. E teve 500 fucking views.
Sim, eu também.
Cara, como assim?
Tem uns vídeos muito aleatórios.
Quem que viu aquilo? Quem que foi que viu?
Porque pra gente, 500 é muito, né? Tipo, um vídeo de 500 pessoas aleatórias é bastante. Mas tem, tipo, tem vídeo que vai, tipo, 100 milhões. 100 mil, então.
Sim.
Outro dia eu tava vendo o TikTok e veio... Apareceu um menino que eu tinha crush antigamente. Com a namorada dele, eu fiquei tipo, legal. Oh. Meu for you.
Eu...
Não falaria quem é.
Já aconteceu também comigo.
Não falaria quem é, mas...
Um amigo meu lá do New Jersey. Não era um amigo que eu não conhecia nele, mas era meu crush supremo do meu high school. Era meu crush supremo.
Ele. Hã? Apareceu ele? Aquele que você me falou lá, sim.
Não. Eu preciso acessar o movimento dos lábios. Quem tá escutando esse post aqui no áudio não vai saber quem que é. Mas, não, era outro que eu tinha um crush supremo nele. Daí agora ele posta, tipo, vídeos com a namorada dele. E é, tipo, super... Sabe aqueles casal lá dos Estados Unidos que, tipo, fingindo que é... Pegando ele e me traindo,
nossa,
coisa assim.
Mentira.
Ele faz isso com a namorada dele.
Puta que pariu.
Mas é engraçado, né? Tipo, ah, não. E eles têm um follow bem grande, então, tipo, cheers pra vocês aí. Sejam felizes, mas é bem engraçado isso.
Pelo
também.
Menos você tem namorado, tá? Eu vejo e fico, tipo, eu sozinho aqui.
Né? Não, isso é tipo um detalhe que ficou pra trás.
Sim, ó.
Nem eu, tipo, olha, ele é bonito também. Nossa, então eu sou horrível.
Essas coisas. Ah, mas homem
não
pode falar.
Ah, é verdade. Fuck man!
Aí vai vir tipo um tiozinho no YouTube. Vocês são umas mulheres escrotas que falam mal de homem, não sei o que, não sei o que. É verdade.
Fazer o que, fiote?
É aqui, homem, né? Tem que sofrer.
Caralho. A gente tá falando projetivamente, mas assim.
Desculpa, a Gabi não é tão violenta assim como homens eu sou.
Mas eu foquinho amo que você consegue fazer. A gente mudou completamente o assunto.
Tudo bem.
É isso, é tudo sobre isso. It's all about that. Mas eu adoro que às vezes a Gaia está falando com a gente e ela consegue, ou na rua ela consegue reagir. Eu não consigo ter essa reação ainda, mas eu não sei se é porque eu ainda não entendi muito bem qual que é o meu lugar de posicionamento, assim, sabe?
Eu acho que, tipo, a gente é, tipo, vou politizar o negócio aqui porque às vezes precisa. Mas a gente é criada pra ficar tipo, ah, não, tudo bem, tipo, não tem problema. Tipo, ah, é só isso, só, ah, é normal.
Ah, é porque eu sou mulher.
Exato, mas tipo, tem coisa que a gente não precisa aguentar, tá ligado? Tipo, se te faz mal, se você não gosta, você tem que falar.
Tem que
falar. É muito difícil, porque é perigoso responder. Eu tem várias vezes, na maioria das vezes eu respondo, tipo, falo, vai tomar no cu, ou tipo, pergunto, o que foi, assim, sabe? E os caras ficam tipo, ah, nem sei o que aconteceu.
Dá vontade de sair na porrada.
Sim, só que tipo assim... Dá medo também de responder. Eu respondo, mas às vezes eu fico coagida, porque, tipo, teve vezes que eu tava andando na rua e um cara de moto veio, tipo, veio mexendo comigo. Aí eu fiz assim, ó, pra ele, tipo,
mostrou a língua.
É, o
a descrição, pequena
coisa,
a língua.
A pequena coisa que. A pequena coisa que eu posso fazer seria mostrar a língua, tipo, mostrar o dedo no meio, fazer careta. E eu faço isso. Só que, tipo, ele deu a volta na quadra. Viu onde eu tava, parou a moto perto de mim e começou a falar comigo.
Acho que
ele
me contou isso.
Ele falou, tipo, ah, é você que fica mostrando a língua pros outros.
Ah, eu lembro disso.
Aí, e, tipo, ele tava de moto, ele parou a moto dele perto de mim e eu saí correndo. Eu, tipo, ainda bem que eu tava perto de casa, mas, tipo, cara, eu me peidei inteiro, mano. Porque é horrível. E isso é, tipo, o mínimo que pode acontecer. Pode acontecer tanta coisa pior. E se ele, tipo, tivesse com uma arma? E se ele... Quisesse me pegar a força.
Ou se ele descesse da moto.
Exato. Ou se ele visse, ou me seguisse sem me falar e visse que eu morava ali. Entendeu? É horrível essas coisas. Mas, voltando, é por isso que a gente não responde. É por isso que a gente tem medo de responder muitas vezes.
Precisa
sabe?
Ficar calada.
É, porque, cara, é horrível isso. Mas, tipo, eu não aguento mais. Eu vejo, tipo, porque eu ando no centro, tipo, sempre, assim, né? E sempre tem uns velhos nojentos mexendo comigo. Nem, às vezes. Novo também, homem em geral. Nojento, e não é tipo, ai, comigo, não sei o quê. É qualquer mulher. Pode estar de saia, pode estar de calça, pode estar de burca, pode estar de qualquer coisa que for. Vão encher o teu saco. Então a gente não tem que tipo, ficar, ai, vai incomodar eles, ou tipo, ai, não dá pra falar, não dá pra falar nada. Tipo, a gente tem que falar.
Ou não é tipo assim, ah, então eu não vou mais sair com essa roupa ou dessa forma. Só pra ninguém mexer comigo. Não, caraca!
É
muito difícil você literalmente ter um pouco de respeito e senso pra você não fazer esse tipo de merda. É muito engraçado que essas pessoas Tem mulheres na família deles, tipo, mulher, filhas também, às vezes, da minha idade, da sua idade. Sim. E parece que eles não se colocam no nosse lugar de...
Não coloca.
Esse harassment, eu não lembro a palavra pra isso.
Uhum.
Assédio. Assédio. E ele mexe muito com o nosso psicológico.
É claro, é horrível. E tipo...
Porque a gente acha que a culpa é nossa.
E o pior é que assim, a gente vai tentar explicar isso pra um homem. Que às vezes não acredita no quão faz mal, ou não acredita que isso realmente faz mal para as mulheres.
Uhum.
A gente fala isso e fica tipo, ai, mas é só um comentário. Se fizesse comida, eu ia ligar. Eu ia gostar. É filha.
Você tá tipo, se. Qual que é o nome? Se aliando a isso.
Uhum.
Se aliando ao sério.
Exatamente.
Fazendo aliança.
Se qualquer pessoa fala assim, eu não gostei disso, me fez mal, ponto.
Uhum.
Não tem que falar, ai, mas eu não acho isso, mas eu não sinto isso. Foda-se. Se a pessoa se sente mal, se a pessoa fala que não gosta, é isso. Não dá pra fazer.
Uhum.
Não tem motivo de, ai, pra mim, eu não ligo, tipo, eu não me ligar, ai, pra mim não faz tanto efeito. Foda-se. Se pra mim, se, tipo, se eu falar isso, você vai ter que me respeitar. Sem desculpa, sem mais. Sem falar mais nada.
Não tenho mais, não tenho razão, não tenho motivo, não tenho explicação. Fucking falou muito bem, Gaga. Eu adoro quando a gente também conversa sobre isso, porque a gente também cria uma nova perspectiva pra gente. Eu falei que eu tô lendo o livro O Mito da Beleza e Gaia.
É legal.
Eu vou te emprestar logo pra acabar. É denso, é uma leitura densa, mas é um negócio que quando você para pra pensar, não é apenas uma questão da estética, não é apenas uma questão de política, de sociedade, é tudo ao mesmo tempo, sabe? São tipo coisas que vêm de séculos, assim, e ela vai explicando essas coisas por coisas, o que acontece por causa, por os movimentos de feminismo e como que o patriarcado está tentando, o patriarcado está tentando, a cada onda de feminismo que surge, ele cria um novo elemento para condicionar as mulheres. Por exemplo, durante a primeira Guerra Mundial, as mulheres foram impulsionadas a trabalhar em fábricas. Uhum. E daí, quando acabou a guerra, as mulheres voltaram, e daí elas, com os anos 50, 60, o que começou a surgir? Claro, mas daí, nesse tempo de guerra, as mulheres foram muito... Qual foi o nome? Elas foram muito...
Incentivadas
a irem lá, a terem empoderamento. Então, tipo, isso foi uma onda do feminismo. Daí, tá, acabou a guerra, o que as mulheres vão fazer?
Voltar pra casa.
Cuidar dos filhinhos da casa, dando noite, saltinho alto lá pra... Please, o marido, pra já passar pro marido. Fucking nojento.
Mas
daí, o que criaram pra continuar as mulheres a isso? Revistas, cara. As revistas de mulheres também é um ponto que ela fala no livro. Fucking... Exatamente, tipo... E não é só, tipo... Ai, o governo podia condicionar... Agora falando sobre um geral de marketing, de produtos e de... Novos... Ou de novas tendências, que daí vão querer as mulheres... Vão fazer com que as mulheres queiram aquelas novas tendências.
Uhum.
Vai ser... Não tem isso, porque... Por exemplo, essa indústria gera bilhões. Gera bilhões em lucro. E, tipo, eles não vão... Nossa, vamos parar de condicionar as mulheres.
Não.
Claro que não, cara. Porque a gente tá consumindo, tá alimentando
todo mundo. É o negócio das Kim Kardashian lá.
Ah, esse é um pouquinho buraco de coelho.
Eu me irrito tanto. A Giovanna que me faz, minha irmã, que me faz abrir os olhos muitas vezes. Porque, tipo, eu vejo, tipo, normal, assim. Só que elas dando esses exemplos de, tipo... Não aceitar uma dobrinha aqui, ou uma coisinha ali, ou, tipo, nada disso. E aí até criar uma marca de coisa pra apertar o seu corpo, pra ficar nos padrões. Mostra, tipo, fala pra milhares de meninas que só aquilo é aceitável.
Ter
uma coisinha não é aceitável. Não usar as coisas que aperta, não é aceitável isso, sabe?
Uhum.
E, tipo, isso ensina muitas meninas. E até meninas, porque, tipo...
Também tem um padrão de estética deles.
Sim.
Mas eu acho que é muito mais crítico em mulheres, cara.
Claro, tudo
é muito mais crítico no feminino.
Mulher não pode... Não, se usar muita maquiagem, tá usando muita maquiagem. Se usar pouca maquiagem, tem que usar mais maquiagem. Se usar roupa de menino, é muito desleixado. Se usar roupa muito de menininha, é muito patricinha. Se for muito gorda, é muito gorda. Se for muito magra, é muito magra.
Nunca vai ser bom. E pior que, tipo assim... A gente se sentir satisfeito com nós mesmos. E, cara, isso é um negócio que eu ando aprendendo, tentando, assim, um negócio que eu ainda tenho muitos empecilhos ali no meio.
Não, também.
Mas, o corte de cabelo foi um negócio que, caraca, minha autoestima foi lá pra cima. Mas outra coisa também, que é o trabalho da minha terapia que eu faço. Sim. Que eu quero, tanto que eu comecei a ler o Método da Beleza e já começou, eu já comecei a pensar diferente. Eu comecei a perceber também as coisas que ela fala, eu já comecei, tipo, cara...
Verdade.
É!
Machismo.
Machista! Morte ao pinto. Gente, tá ligado? Eu adoro. Mas tudo bem.
Enfim. É no geral. Não é indicado a cada pessoa, mas...
Não, é tipo, cara, não é... Mas é que, assim, não é apenas homens que estão condicionados a este pensamento machista.
Sim, são mulheres também.
É todo mundo. E, tipo, só que, assim, às vezes cabe você ter você ir atrás do conhecimento pra perceber que aquilo que você pensou, aquilo que você fez é machista. Então, tipo, isso já é uma ação legal.
Ir atrás e estar aberto a ouvir que você tá errado, ou que isso...
Não é tão certo. É. Tipo, dá pra você alterar isso que vai ficar mais ok.
Fala, tipo, mas eu vim de família assim, eu sou de antigamente, eu não sei.
Eu odeio. Essa é desculpa ridícula.
E daí, parceiro, você tá vivendo hoje em dia. Hoje em dia isso não é aceitável, graças a Deus. Mais ou menos, né? Não é aceitável, né? Porque ainda falta melhorar muito. Mas, sabe, tipo, fica, mas tá acostumado. Não tá. Desacostuma então, meu parceiro.
Mas sabe uma coisa que às vezes eu penso também do aleatório e eu acho muito legal é que a forma como a gente tá conhecendo as coisas, tendo uma cabeça mais aberta, por exemplo, os nossos filhos, eles vão ter essa criação com esses novos valores, com esse novo respeito. Tipo, eu acho que vai, tipo, daqui a alguns anos a gente vai ver também mais melhoras. Claro, se o patriarcado não cair na nossa cabeça de novo e criar mais um negócio pra gente se preocupar. O que vai ser, mano? Robô que você tem que dar na tua casa...
Já juntando os TikToks e feminismo, outro dia eu vi um TikTok assim, cara, tudo bem, às vezes eu não tenho vontade de ter filho, mas sabe quem vai ter filho? Aí, tipo, não falou nada, mas, tipo, tá, tipo, entre parênteses, tipo, as pessoas que são, tipo, crentes, machistas, homofóbicos, aí as pessoas vão ter filhos.
Uhum.
E daí eu fico, cara, eu preciso ter, porque eu quero ser mãe, só que eu tenho medo de ser mãe porque... Esse mundo é escroto, esse mundo é horrível.
Você vai colocar uma criança nesse mundo?
Exato. Tipo, meu filho já é um tanto ele que ele não merece estar nesse mundo.
Uhum.
Entendeu? Nossa, mas.
Você é tão mãe,
mas.
Outro tópico.
Mas, pelo amor de Deus, longe de mim agora, pelo amor de Deus.
Não, ainda não.
Mas, enfim. Tipo, a gente que tem a cabeça boa, que a gente tem, tipo, a mente, tipo, certa.
Mas assim, muito aprender também.
A gente tem que ter filho pra passar e fazer pra próxima geração, sabe?
Porque, pra continuar evoluindo.
Porque senão só vai ter machistinho. Nos pontos feministas.
Eu acho que eu já vi alguma coisa em relação a isso, você colocar um filho no mundo pra também mudar o mundo, assim.
Tipo, tudo bem aqui, né? Vai ser pouco, mas, tipo, pelo menos...
Eu acho que essa também deve ser a beleza do parenting.
Mas eu tenho medo de estragar meus filhos, que puta que pariu.
Nossa, então, é
claro. Problemática, né?
Então, eu tenho medo de, tipo, sei lá, será que eu vou inserir minhas ansiedades? Né?
Uhum.
Eu começo a pensar, por exemplo, em relação que eu tenho com os meus pais e, tipo, eu quero que seja tão bom quanto a relação que eu tenho com os meus pais, mas eu também quero que não tenha as coisas que não são tão boas.
É normal.
Não, tô falando negatividade, mas eu tô falando, por exemplo, sabe?
Sim, normal.
Eu quero, assim como os meus pais querem privar das coisas ruins, eu também vou querer privar das coisas ruins.
Mas tem coisa que, tipo, é muito difícil. É muito difícil.
Eu acho muito complexo.
Muito complexo. E eu não estou na maturidade pra pensar nisso ainda.
TikToks!
Agora só TikTok e às vezes vem o nome.
One Rack. Mas falando em paternidade, 3 de 5. 3, né? Porque o Zen também.
O Zen não é do outro.
Eu ainda tenho ranço, eu pulo os solos dele, eu bloqueio.
Você pula os...
Eu pulo os...
Caralho!
brincadeira.
É uma brincadeira, sou falsa.
Eu pulo os solos do Zen, sim.
Mas... Eu não tenho paciência, né? Porque a voz dele é muito bonita.
Ai, Gai. Então, eu vou falar a real. Eu não... Às vezes eu não pulo o solo dele, mas eu não canto. Eu fico bem assim. Terminou? Vai, Luí, canta aí, por favor.
Meu, e eu tô com o ranço dele agora, porque eu gosto muito de Little Mix, né?
Uhum.
E eu tenho um ranço, porque a Perry é perfeita, eu amo ela muito.
Eu sempre gostava
dela. Nossa, eu amo muito. Aí agora fica tipo, você é um bosta, seu bosta, um bosta. Saiu do One Direction e deixou a perna o parceiro. Foda-se você.
Nossa, então, só que... É muito engraçado porque isso também já aconteceu há fucking muitos anos. Muito,
e a gente
foi no meu aniversário.
De 14 anos, tá vendo?
Eu chorei. Eu passei um aniversário de 14 anos chorando. Porque eu usei o Zayn que saiu do One Direction.
Assim, eu lembro, eu na escola, tipo, meus amigos, tipo, você calma, cara.
Foi aí que eu comecei a ter depressão, eu tenho certeza.
Cadeira, não. Foi bem antes disso.
Foi bem antes. Mas, o que eu tava falando aqui, 3 dos 5 são pais, cara. Cara.
Cara, o Louis vai fazer 30 anos esse ano, tá?
Oh my God, eu não tinha parado pra pensar nisso.
Ele é a Ruka.
Ele... Imagina, você vai voltar daqui a pouco também.
Tia, a minha tem 5 anos, parceiro.
Nossa, 30 anos, cara. O Harry Styles tem 27 anos, cara.
O Harry Styles é perfeito.
Ai, não, gente, eu vou começar a chorar. Ah, eu vou ter que escutar One Direction. Esqueci de falar disso também. Mudanças, porque eu sei que vai ter várias mudanças que aconteceram aqui que eu não vou listar. Mas eu tinha parado de escutar One Direction por causa das pressões da sociedade. Mentira, não foi por causa disso. Foi
também.
Foi paranoias da minha cabeça, porque eu tinha este medinho de zombarem de mim e, poxa vida, você tem a maturidade, tem essa idade, mas você escuta essa porra aí ainda.
Eu sempre penso nisso.
Só que assim, eu tava escutando pra caramba, daí eu tava tipo toda hora assim. Eu tinha medo, tipo, eu tava toda hora. Mas às vezes eu ficava triste. Tipo, tinha vezes que eu começava a escutar o Harry Styles e eu chorava, assim.
Ah, tá.
Eu não sei por quê.
É porque é doentio, né? A gente era doentio.
Só que essa foi a única coisa que eu fui muito fã que ainda continuo sendo muito fã. Eu acho.
Como assim, a única coisa, Gabriela? Você é doida?
Não. Que eu ainda sou muito fã.
Ah, tá, ainda?
Não, que eu ainda sou muito fã. Tipo, Jonas Brothers, que eu ainda escuto pra caramba, mas eu não acompanho eles mais. Não, mas o Jonas Brothers...
Hoje em dia tá muito chato.
Ah, sim.
Eu nunca vou perdoar o Joe Jonas por ter terminado o DNC e ter começado o Jonas Brothers.
Nossa, o DNC era tão fã. Era tão legal.
É um dos meus álbuns favoritos da vida.
É muito legal. O DNC era muito massa mesmo. Mas, assim, voltou meio... Eles lançaram um single massa. Mas eu não vou mentir, se eles viessem pro Brasil, eu iria no show deles. Eu iria no show deles, cara. Eu tava planejando porque eles iam vir pra Curitiba, né? E eu fiquei tipo... Nossa, eu falei... Bagulhei agora. Jonas Brothers, porque em 2013, quando eu fui no show deles, eu tava vendo as fotos esses dias. Eu literalmente, aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Comparando com o dia também que eu fui no show do Justin Bieber. Esse dia eu também fiquei muito feliz. Cara, na minha juventude. Não, eu não gosto mais dele. Tipo, esse eu tenho. Esse. Sabe por que eu parei de escutar o One Direction? Porque eu parei de gostar do Justin Bieber da forma que eu. Tipo, eu parei, assim. Eu realmente não tenho mais nenhum interesse por ele. Só que eu ainda tinha um interesse por One Direction. Uh-huh. E eu fiquei, tipo, não, eu tenho que largar isso. Querendo ou não querendo.
Uhum.
Tipo, eu falei, não, chega. Eu vou parar e eu vou deixar isso pra trás. Porque eu achei que com isso eu ia conseguir crescer melhor, sei lá. Mas se eu ainda gosto bastante, sim, e se ainda me faz feliz, por que que eu vou deixar isso pra trás? Tipo, talvez quando eu crescer mais um pouquinho, eu vou perder o interesse igual aconteceu, sim, com o Justin. Mas agora é algo que ainda me deixa muito feliz.
Eu acho que foi uma coisa tão grande, assim, que a gente nunca vai parar de amar. Tipo, a gente nunca vai parar de gostar. Eu acho que tipo, só vai diluir, a gente vai se concentrar em outras coisas, claro. Mas tipo, minha mãe, ela é super fangirly também, assim, sabe?
Eu amo.
E ela adora, tem vezes que ela fica, tipo, lá em casa escutando as músicas das bandas dela antigas, das coisas dela antigas, assim, sabe? E eu fico, mas não quer a gente, tipo, porque não tem porquê, tipo, a gente esquecer de uma coisa que fez tão bem a gente.
Que faz parte da nossa história, sim, exatamente. Tipo, às vezes as coisas podem, talvez, perder um pouquinho mais. Tipo, ah, eu perdi muito o interesse no Justin, mas...
Mas é porque o Justin é uma bosta.
Ah, tá. Então, mas o One Direction ainda tá legal. Por, sim, mais que tenha acabado a banda, ainda é gostoso, sabe,
participar. Eu amo a música deles.
Eu amo. Eu fucking escuto pra ficar feliz.
Eu só não faço do Liam.
Hoje ou antes?
Hoje. Eu
não sei como eles estão agora, sabe?
Ele é cringe, amiga.
Eu sei que ele é cringe.
Ele é mestre.
O que que ele fez?
Ai, ele faz tipo umas...
Ele faz as músicas chatas dele.
Ele faz música com TikTok.
Quê?
Ele fez uma música com o Charlie D'Amelio, não só isso, de Natal.
Não, eu não sabia disso, cara. Meu
sim, amiga.
É, tipo, não julgando nada, tipo, não. Tipo, que eu não sei, eu não sabia disso, tipo, eu não acompanho mais.
Ele é
tipo...
muito cringe, eu acho.
Ah, então, tipo, eu também não acompanho, sim. Era legal, tipo, ver e escutar e lembrar e ver os TikToks sobre, tipo, meu TikTok só é Larry One Direction.
A sua doença é avançada, eu acho que é minha, mas é uma doença.
Nossa, gente, eu vivia num estado mental que eles realmente estavam juntos naquele momento, tipo 2015. Acho que o pior que foi tipo 2015 até 2017, 2018, 2019, nossa, daí perdeu. Porque assim, quando começou a, tipo, a crescer o calor do Larry Stinson, que é a junção do Louis com o Harry, daí começaram a abafar. E em 2016, sim, quase não tinha nada de Larry. Quase não tinha nada. E daí, tipo, as fãs tinham que caçar o ralo do inferno pra achar alguma coisa. E elas achavam umas conexões que vocês ficavam...
Tem umas coisas que são, tipo...
Nada a ver.
Ridículas, tipo...
Ai, que o filho dele é um boneco. Esse...
Nossa, você acreditava até outro dia no filho dele, sua parceira, minha parceira. Você respeita também. Mas tipo, tem mais umas coisas que, nossa, ele olhou pro lado e ele também olhou pro lado.
Então, Larry Mirror é do espelho, cara. Isso era legal.
Mas, tipo, aí ele estava nesse lugar e ele estava nesse lugar. Então eles têm uma casa junto e eles estão morando juntos.
Tem algumas evidências que às vezes parece ser coincidência mesmo.
Eu vou falar que agora.
É.
Eu não acho que eles estão juntos.
Eu não, tenho certeza.
Um dia já. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tem que ter acontecido.
Alguma coisa. Não, alguma. Sim.
Sabe o que eu acho? Até nem ter tido uma relação. Pode, tipo, ai, o Harry ficou com um crush nele, só que ele não queria. Alguma coisa assim. Talvez.
Uhum.
Alguma coisa aconteceu. Porque uma coisa que não tem porquê. Não tem uma justificativa aqui.
Ter terminado a amizade.
Também, mas, tipo, ai, e Larry? O que você acha de Larry? Ai, Léo não existe, mas eu e o, tipo, aí ele me falava, mas eu e o Niall somos casados, assim, sabe? Tipo, por que que eles vão negar uma coisa e ficar brincando com o outro, sabe?
Sim.
Tipo, colocar atenção em outra coisa.
Ah, é, era super, tipo assim, aqui é uma linha do tempo complexa.
É. Sabe o que eu tô me sentindo? Tipo, programa de fofoca.
Fofocalizei aqui, juntando as novidades do Larry, do Harry e do Louis, estavam juntos agora, estão ao vivo agora.
Breaking news,
Larry é real.
Meu, mas...
Até hoje
é muita conspiração, né? Tipo, a gente viaja muito, né?
Só que era muito divertido.
É, claro que era.
Era muito divertido.
Pra crianças depressivas, One Direction era salvação.
Eu li.
Sabe uma coisa que eu odeio?
Ah.
Quando eu tinha, tipo, uns 12, 11, 13 anos, eu sofria bullying por gostar de One Direction. Sofria bullying.
Eu tinha
uma brother. E daí as pessoas falavam, ai, eu odeio One Direction, não gosto de One Direction.
Filhados.
Aí, agora os bonitos gostam do One Direction. Os bonitos eram fã do One Direction.
Gente, eu fã do Harry Styles.
É o que eu já falei pra você, Gabriela. Se você não sofreu bullying por gostar de One Direction, você não gostou de One Direction.
Né? Exatamente. Eu tinha um penalzinho do One Direction. Sabe o nome do penal? Até hoje eu tenho. Eu tinha um estojo, que era um estojo de lápis do One Direction. Eu colocava apostila.
Esse é caderno,
mas a minha tinha tudo, gente, cara. A minha tinha escova de dente do One Direction.
Eu tinha escova de dente. Meu quarto era inteiro revirado de One Direction.
Eu amava.
A minha parede, juro. Umas três paredes do meu quarto era só One Direction. E tipo, creepy.
Eu creepy. Fucking amo, porque eu ia no teu quarto. Eu ia no teu quarto e me sentia observada por, tipo, 355 Louis, Niles e Harris.
A minha avó, quando ela é de São Paulo, né? Quando ela vinha ficar com a gente um tempo, ela via os posts e tal. Daí outro dia ela, e aquele Zen lá que você gostava? Porque ela via no pôster o nome dele, assim, sabe? Ah, e ela me perguntou.
Que fofa! Oh my God, a sua nome.
Eu amo a avó.
Qual a avó?
Todos.
Ah, não, sim, todos, mas qual perguntou?
A Kiki.
Fofa. Nossa, cara, mas... exatamente. Cara, a minha mãe nunca me deixou colocar pôster. Mas eu comprava, tipo, eu gastei muito dinheiro em revista, em pôster.
Agora eu tô vendendo tudo no Mercado Livre, já vendi umas revistas no Mercado do...
Eu tô quase fazendo isso, só que eu ainda não fiz. Cara, esses dias eu peguei uma caixinha de DVDs que eu tinha e eu fiquei, tipo assim, ok, eu preciso rever tudo isso. Tipo, Jonas Brothers, Demi Lovato, One Direction e Justin Bieber. As do Justin eu vou vender, mas do One Direction eu quero ficar.
Sim. Ah, não, eu também vou ficar.
As CD e DVD eu vou ficar, com certeza.
Eu também vou ficar. Mas as revistas não vou usar pra nada. E tem gente que coleciona, que paga um dinheiro bom. Eu paguei, na época eu paguei acho que uns R$4 uma revista, estou vendendo por 15. Então com bom parceiro.
Eu acho que eu vou. Não golpear as pessoas. Brincadeira. Tô brincando, Gui. É brincadeira.
Ah, eu vou golpear sim.
Mas é.
Estão comprando.
Exatamente. Não, exatamente. As pessoas têm interesse, então tá lá. Eu. É que eu ainda não tive, talvez, não é coragem. Eu só não fui revirar as coisas.
Mas tem um attachment.
Tem uma coisa, porque tipo, eu fui lá, eu ficava tão feliz quando eu encontrava e quando eu comprava a revista.
Nossa,
e eu ia em casa, eu ficava tipo.
Nossa, eu vi aquele negócio.
Ficava toda. Falando nisso, o meu caderno tem cheio, todas as figurinhas e tipo. É porque eu ainda gosto de ter os elementos que me lembrem eles, porque é.
Claro.
Fez fucking parte.
Claro. Sabe uma coisa que eu odeio? Eu me pergunto que tipo de música que eu gosto.
Você não sabe dizer?
Não sei dizer, porque eu gosto de tudo. Só que, tipo, como que eu vou falar que eu escuto One Direction, Little Mix e CNCO num daily basis?
CNCO foi uma fase.
Não foi uma fase, tá sendo a fase. O Joel saiu do CNCO.
Nossa, isso é tipo One Direction. Cara, todas as bands que tem agora...
Mas eu não fiquei nem triste, porque o Joel não colocou no meu. Enfim, ninguém conhece CNCO, não vai ser um papo relativo pra ninguém, mas eu tenho vergonha de falar isso. Mas...
Eu tô tentando lembrar da dança, da música. Bailando! Lembrei. Lembrei. Mas, então, eu também tenho essa complexidade, porque... Por que eu também quis, eu vou contar agora em primeira mão, por que eu também quis sair da minha pira do One Direction? Porque daí eu comecei a escutar outros tipos de música que era completamente diferente do One Direction, eu comecei a me sentir envergonhada, tipo... Nossa, eu escuto Motley Crue, mas eu também escuto One Direction, porra. O que tem de link nisso? Daí eu fiquei pensando, cara, não, isso não é válido. Tipo, eu quero ter essa personalidade, mas eu tenho isso. Tipo, eu aqui com o batonzinho preto aqui, escutando One Direction. Daí eu não achava relativo, daí eu fiquei tipo, meu... Eu não sei porque eu tive essa ideia que precisava encaixar as coisas.
Não
então,
tem nada que encaixar
nada. Não tem nada a ver mesmo. E... Também tem isso, porque eu estava muito em dizinho, mas agora, no momento, eu escuto bastante rock. Mas, claro, você coloca no meu aleatório, meu, vai aparecer muita coisa aleatória, tipo, High School Musical.
Eu amo. O meu aparece um pagodinho, aí depois uma eletrônica, eu não escuto muito, mas aparece às vezes, um samba, um rock, uma música de 2000, que eu amo, Airbnb.
Eu pensei nisso também. R&B? Não é R&B.
Esse. Tipo, de 2000, aí One Direction, aí um Megan Thee Stallion, que é perfeito. Só isso que eu escuto.
E sabe que às vezes quando falam qual que é a sua música, não música favorita, tipo musical favorito, eu não sei dizer o que eu tô escutando agora.
Sei,
tipo, eu tô tentando lembrar a fila do meu Spotify, eu não tô lembrando, sabe?
Nossa,
eu consigo pensar no rock, só.
Eu não sei, tipo, o que que é... Que tipo de música, entendeu? Tipo, essa música é o quê? Essa música é o quê? Tipo, eu não sei o que é qual música.
E eu tenho certeza que tem uma coisa muito absurda no meu Spotify que eu não tô lembrando agora. Tipo, música de youtuber. Esse é muito ruim, cara.
É pesado.
Tipo, tem uma música que é nossa, que é o Six Figures I Was On
Before.
Mas for.
É inaceitável.
Mas é a nossa conexão. Daí é a única que eu mantive ainda. Mas tem, por exemplo, muitas outras músicas que eu realmente parei de ter interesse. Por exemplo, funk, não tenho interesse mais. Mas antes, por exemplo, quando a gente tava no ensino médio, a gente ia nas festinhas e escutava pra caramba. E era super divertido. A gente ia na casa de alguém, tava tocando e era super divertido. Agora eu não me vejo mais me divertindo escutando essa música. Então eu não escuto mais.
Sim.
Então daí eu... E aí, pode ser que daqui a algum tempo eu vou ter vontade de escutar e vou escutar também. Ou às vezes meu amigo fala, ah, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falo, ah, escuta essa música nova, sei lá, qual MC, eu falei, ah, vou escutar então.
É, então, porque pra mim é isso, tipo, não é tipo, ah, eu gosto de um tipo diferente, tipo, de um tipo determinado de música. Eu gosto, tipo, de vários tipos, só que, tipo, não todas as músicas, entendeu? Tem funk que eu acho, tipo, que pariu, que bosta é essa?
Uhum.
Mas tem uns que eu amo, sabe? Tipo,
que é divertido, uhum. Exatamente, porque não é só... Não é só a letra, é tipo, o que que isso faz, sim, faz sentir, que velho? Que faz a sentir. Experiência
essa é,
de escutar.
Essa é o que importa. Se a música te faz sentir alguma coisa, é isso. Aí eu amo quando tem música que você fica tipo...
Todas vão drag.
Fica no chuveiro. Nossa, tô viciada numa da Little Mix.
Little Mix. Eu... Ah, então, posso voltar num assuntinho que você falou? Você falou que agora as pessoas gostam do One Direction. Eu tenho ciúmes do Harry Styles. Não é que eu tenho ciúmes! Pra deixar bem claro aqui, eu não tenho ciúmes de ninguém. Não, eu sou super tranquila também. Não tenho nada dessa ideia, tipo... Ai, inveja. Mas eu fico tipo assim... Acho que é por isso que às vezes eu fico complexada em escutar o One Direction. Porque agora todo mundo gosta, sim, do Harry Styles. E todo mundo é fã. E eu fico meio tipo assim... Cadê? Eu vi esse menino sair do útero dele, então, uhum, tipo assim...
Não. Cadê você quando ele tinha um capacete de cabelo?
Nossa, era super
queria bom. Queria arrumar um cabelo assim.
Cara, Harry Frat Boy.
Obrigada. Eu vejo tipo, fotos dele dessa época e eu fico tipo... Cara, na época eu achava que ele era um mamão, assim, sabe? Ele
tinha uma cidade agora. Ele tem tipo uma cidade agora. Ah, eu tenho reflexões sobre isso.
Você tem 20 anos, eu não tenho ainda. Você
é, sabe? Mas você tem a idade do Harry Frat Boy.
Que nojo.
Oh my God.
E o que a gente tá fazendo?
Falando sobre One Direction.
Fazendo nada da vida. Falando de One Direction.
Falando sobre One Direction. Mas o quê?
Eu queria ser One Direction de alguém.
O quê? Baby, you light up like nobody else.
Galera, vocês não são obrigados a ouvir esse tipo.
Não, mas a gente tava cantando aqui antes também. Nossa, cara. Eu fiquei com muita vontade de fazer, tipo, um road trip e colocar todos os CDs.
Nossa.
Assim. Vamos fazer?
Óbvio.
Então, assim, combinado. E Larry Matching Tattoos.
Vamos
busca.
Muito.
Vamos fazer.
Vamos agora.
Tem negócio de tatuagem aberto agora?
Não, eu não teria também. Eu sou... Eu pago pra trabalhar, meu parceiro, não vai
dar. Eu pago pra trabalhar. Ótimo. Eu fucking amo. Pera, você tá fazendo faculdade?
Tô.
Fucking é AD. A Gata também faz faculdade de estética, então, tipo assim, não é só com a arte, gente, ela faz tudo.
Não faço não. Chega longe de mim com a estética.
Só corte, só cabelo, por favor.
Só o cabelinho, super certo.
Faz outra pergunta. Você aprendeu a fazer depilação?
Não, depilação a gente não aprende.
Não aprende?
Uhum. Graças a Deus.
Imagina você tem que fazer um experimento assim na tua colega de classe, tipo, vamos depilar sua virilha. Do nada eu tive esse pensamento, tá ligado?
Eu tô suave, parceiro.
Suave.
Eu já tive que ver a gente fazendo massagem nas tetas dos outros, tá?
Sério?
Tá tudo certo, né? Você
teve que fazer alguém?
Não. Porque a gente escolheu, não, mas tinha gente que escolheu sim.
Ah.
Eu e a Stephanie, minha amiga da faculdade, tudo que foi mais rápido pra ir embora a gente faz.
Tudo que for mais rápido.
Tudo que a gente puder ir mais cedo pra casa, a gente faz.
Uhum.
Quando tinha aula ainda, a gente ia pra faculdade e ficava na 15, igual os velhinhos da praça.
Que tá no banco. Sério, cara.
Porque acho que nenhum das duas gosta muito.
Ah, tá.
Eu sou mais dedicada que ela, não devia falar nada.
Xarol de Stephanie.
Uhum,
ah, mas é difícil também. Ah, não, mas você tá fazendo o que você gosta.
É, então, eu tô fazendo a faculdade só por causa, tipo, meus pais fizeram eu fazer, assim, sabe? Porque eu não, se fosse por mim, não faria, não.
Uhum.
Mas, graças a Deus que eles me colocaram, porque, tipo, aprendizado, tipo, uma etapa legal que eu passei, que eu tô passando, assim, sabe?
Uhum.
Mas...
Não, você já sabe o que você vai fazer, se você, é, você então, já está fazendo.
É, agora...
E ter a faculdade vai ser um fucking extra, uhum, ali.
É, e eu tô usando agora o tempo de faculdade pra aprender mesmo, porque eu quero, a hora que eu me formar, tipo, ser pessoal mesmo, né? Porque eu tava trabalhando, né? Só que eu não sabia, tipo, eu tava trabalhando de assistente. Aí eu não sabia as coisas direito, sabe?
Uhum.
Não sabia fazer nada direito, porque eu só, tipo, só via as pessoas fazerem. Aí eu saí pra fazer curso. Porque agora na pandemia não tinha ninguém. Não coisa. Aí...
Mas agora você tá tendo várias experiências. Eu ainda tô com o rabinho do meu cabelo lá.
Você vai doar?
Eu vou doar, mas eu ainda não
fui. Mas às vezes que vai fazer também.
Não, eu quero doar.
É tipo, um attachment.
Não, sabe que não?
Não?
Não sinto. Não sinto nenhuma, tipo, não sinto que tem um valor sentimental naquele rabo de cabelo, assim, parece um rabo de rato, sabe? Rabo de ratazana.
O pior é que eu cortei, meu cabelo tava muito comprido no primeiro ano. Eu tenho rabo até hoje, nunca fiz nada com ele.
Sério? Nossa, eu lembro disso!
Caramba, eu nem cortei tão muito. Tava maior que isso, eu achei que tava careca.
Nossa, saudades, cara. Peraí. Let me just... O que eu... Ah, eu queria falar sobre, se você ainda tá assistindo, é muito YouTube.
Cara, eu diminuí, porque assim, eu assistia quase só coisa de David Dobrik.
Ai, meu Deus.
Aí não deu certo, agora eu tô achando, tipo, eu vejo uns, tipo, de reaction, assim, sabe?
Uhum.
Tem o Curtis Connor, que eu gosto.
Curtis Connor é massa.
Nossa, tem uma menina que me caga de rir todo vídeo que ela posta, é Courtney Reezy.
Puta, ah, que pariu.
Puta que pariu, essa menina é muito engraçada, muito engraçada. Mas é umas coisas muito aleatórias no meu YouTube.
Então, isso que eu queria falar, tipo, assim, o YouTube tem as categorias, tipo, música, esportes, jogos, mas a gente tem as nossas subcategorias na nossa... Qual que é o nome? Timeline? Não é timeline. Esqueci o nome. No início do YouTube. Quando aparecem lá as recomendações de vídeos. Tipo, eu tenho as minhas subcategorias. Eu fiquei, tipo, super caramba. Quando eu comecei a analisar elas e começar a colocar os vídeos em cada pastinha de subcategoria. Eu tenho subcategoria de vídeos pra dormir. Vídeos pra assistir
quando... Pra dormir?
Isso que eu queria te perguntar. Cara, ultimamente eu ando assistindo vídeos. Sabe aqueles caras que fazem esculturas de vidro? Que daí eles assopram
vidro? É tão fã.
É tão bom. E, tipo, me deixa tão relaxado. Eu fico, tipo... Antes eu via aqueles compilados de Satisfy, mas eu comecei a achar chato. E daí teve algumas pessoas que começaram a achar satisfatório vídeos de pele de cobra saindo. Daquela, sabe aquela pele quando a cobra escama? As pessoas começaram a achar. As pessoas acham aquilo satisfatório e começaram a inserir nos compilados. E eu, tipo, ué! Tipo, eu tava tentando dormir.
E apareceu uma cobra.
E apareceu uma cobra. Daí, tipo, tinha um fucking ataque de pânico, né? E daí. Eu fiquei com medo até de começar a assistir esses compilados e apareceu uma cobra e eu literalmente ter um colapso.
Eu gosto de assistir vídeo de quiropraxia.
O quê?
Quiropraxia. É quiropraxia. De estralar as coisas assim, sabe?
Nossa, Gai.
Nossa,
não consigo.
Delícia. Só de ouvir os barulhinhos, assim, tipo, eu fecho meu olho só escuto os barulhinhos dele estralando. Ou receitas. Eu amo assistir
eu gosto
receitas
de ver comida de rua coreana. Esse é muito legal, é específico, fica também assiste pra dormir.
Eu gosto de um canal, Josh ou alguma coisa, ele é muito bom. É tipo tudo quietinho, é muito satisfying.
Eu tinha um que eu gostava de assistir também, era o Mini Cozinha, você já viu? Que tipo faz uns donutzinhos assim desse tamanho. E era tipo uma cozinha pequenininha.
Nossa,
daí ela pegava e colocava, era muito legal. Qual que assistia? Eu assisti a pessoa fazendo peça de acrílico.
Gostoso.
Tipo, era legal. Tipo, a pessoa moldava em argila, assim, e ela fazia, tipo, um cenário. Daí ela colocava o acrílico, tirava, daí era, tipo, um quadrado transparente, assim. Nossa, era muito legal de assistir, porque era muito realista também. A cena que ficava ali, nossa, era muito legal. É muito legal. Sempre procuro esse, mas o de vidro.
Eu adoro. É muito tem uma divertido. Série Netflix.
Eu não sabia disso.
A competição de.
Ah, a competição, eu sei qual que é. Acho que eu já assisti algum vídeo.
É bem fã.
Eu vou assistir agora.
É tão tenso, né? Tão sério.
Sério, eu assisti um da equipe toda fazendo uma tartaruga de vidro. E eles estão tipo assim. É todo mundo andando assim com ansiedade.
Né? Suando pra caralho, tipo. Vai ter fogo, não.
Daí tipo, um virando, um pegando, aqui.
Ah,
tá bom.
Tensíssimo. Eu amo. Amo competições.
Eu gostava de assistir a Guerra dos Cupcakes.
Não? Eu amo competição de doce. Eu amo, porque eu amo fazer doce, né?
É.
Mas, meu Deus, competição de doce pra mim é tudo. E Drag Race.
Ah, eu tenho que voltar a assistir. É tão bom. Eu não sei porque eu parei de assistir.
É perfeito.
Perfeito.
É muito.
É muito divertido também, eu achava, tipo, nossa,
ficava. Assisto demais.
Dá vontade muito. Eu falei que eu quero fazer também episódios não temáticos, mas, por exemplo, com rascas diferentes. Tipo, eu quero ver um episódio que a gente vai estar montada de drag.
Eu
tá?
aceito. E
por favor. A gente vai vir montada de drag.
Vai Vai ser difícil? Vai, mas vamos.
Não, eu quero. Tanto que meu aniversário de 19 anos, que foi adiado 37 Nossa. Vezes pro começo de conversa, porque eu fiz aniversário literalmente uma semana após o lockdown ter começado, e foi eu bem. Não tive aniversário de 19, nem de 20, mas o de 21 vai ser para compensar.
Ah, vai. Nossa, a gente vai estourar o cu.
Sim. Eu falei, não, a gente vai ficar... Nossa, eu quero fazer um tour.
Eu queria que o meu desse já, mas não vai dar.
Ah, isso é tão bom. Mas assim, se você for fazer...
Falta 2 meses já, não dá.
Não.
Talvez eu chame, tipo, você, uma Fê,
Vivian, pra Ah, mas de qualquer forma, mesmo se for, tipo, a gente, assim, numa pequena reunião, vai ser super feliz estar com vocês e comemorando um dia especial, que é o aniversário da Grande.
Sim. Aí, ano que vem, eu quero fazer um negócio legal.
Quer fazer
um negócio bem legal. Talvez eu e uma baby vamos fazer um junto.
E foi tão legal. Mas foi tão legal o aniversário de vocês, que fizeram os três juntos.
Foi de 18 anos.
Ah,
ridículo.
A gente tinha uma mentalidade lá
na PQP. Meu Deus do céu. Muito bem.
Só que assim, você para pra pensar, não faz tanto tempo assim.
Não faz tanto, faz 2 anos.
Então eu começo.
Eu entendi, 19, eu esqueço isso.
Sim, faz tanta diferença.
Não tem 20 anos ainda.
Mas, Guy, tipo, não faz tanto tempo, mudou muito, mas pensa. Que a gente tá assim agora, como a gente tá neste exato momento. Daqui pouco tempo a gente já vai estar diferente. Sim, de novo.
A gente já vai estar, tipo, a gente provavelmente vai ver isso aqui e fica tipo, nossa, que bosta, olha essas merdas que a gente tá falando.
É por isso que eu tinha medo de fazer o podcast.
Ah, mas é.
Por causa eu tinha medo de olhar pra trás e ficar tipo, meu Deus. Só que daí eu tô pensando, por exemplo, eu tô pensando em Gabriela Fabrini do futuro, vendo a Gabriela Fabrini de agora e já tendo cringe já tendo uma vergonha alheia. Tipo, só que. Eu sou a Gabriela Fabrini de agora, sabe?
Isso que importa, se tá feliz agora, é isso que importa. Não, você tinha certeza que eu, quando era pequenininha, tipo, até o sexto ano, assim, eu fazia as coisas não me importar. Tipo, pintava o cabelo, eu pintava o cabelo de cor desde o sexto ano.
Saudades.
Tipo, eu usava as roupas que eu queria, não sei, tipo, fazia o que eu queria, nem pensava, tipo, ah, o que vão pensar de mim, ou ah, o que eu vou pensar de mim, sabe? Eu só fazia, já criei no sétimo, oitavo ano, começou a ter as... Tipo, a pressão, assim, sabe? E eu me perguntar o que, que as outras pessoas iam pensar, assim, sabe? Aí eu fiquei muito chata, tipo, eu perdi tudo minhas essências, assim, sabe? Porque eu ficava com medo de usar roupa diferente, aí eu era muito gordinha, né? Aí eu ficava mais com medo ainda de usar, tipo, qualquer roupa e ficar com medo das pessoas olharem, assim, sabe?
Uhum.
Só que agora, tipo, agora porque, tipo, eu sei que você também já sofreu muito com isso, mas agora pela gente ter passado tanto por isso, eu fico, tipo, se eu uso alguma coisa, se eu coloco alguma roupa ou me maquio de um jeito que eu acho que eu vou ficar meio insegura porque, ai, não sei o que os outros vão pensar ou alguma coisa assim, eu me faço continuar a usar. Tipo, mesmo que eu não seja 100%, tipo, bem, me sentindo bem, sabe?
Uhum.
Eu me continuo me fazendo usar porque, tipo, cara, se eu ficar debatendo o que os outros vão achar, ai, tem uma pancinha aparecendo, tem uma gordurinha aparecendo, foda-se, meu parceiro. Eu tenho gordurinha, eu tenho pancinha, vai aparecer tudo.
Mas o importante é você estar feliz.
Exato.
O importante é ser feliz, é tipo frase de pijama, assim, o importante é ser feliz. Ai, Gai, eu adoro pensar sobre isso também, porque ainda uma coisa que tá, é uma luta diária ainda.
Sim.
É falar o que eu quero, saber o que eu... Não, primeiro saber o que eu quero... Falar o que eu quero e falar o que eu não quero também.
Uhum.
E, tipo, realmente pensar, eu quero muito fazer esse corte de cabelo,
uhum.
mas eu ainda tenho muito medo. Por exemplo, se alguém falar, tipo, nossa, você tá parecendo um sei lá o quê. Mas não só de corte de cabelo, eu tô falando, por exemplo, vamos botar o exemplo do pote. Antes eu fiz o pote. Acho que eu já comentei isso em alguns episódios, né, lá da época primitiva do pote. Que... Eu adoro fazer assim, no microfone.
Vamos fazer assim, então.
É bem divertido. Já falaram que eu pareço o Fred Mercury com... I want to make for me!
Fala, gente.
E eu ficava tipo assim, cara, mas se eu realmente postasse esse episódio e pessoas, tipo, sei lá, uma pessoa lá bem longe de mim, que não sabe quem eu sou, o que ela vai pensar? E eu, tipo, já ia diretamente pro pensamento que a pessoa ia achar que eu sou ridícula, nojenta e escrota. Tipo, por quê? Por que eu já tinha essas convicções sobre mim mesma?
Eu queria falar, tipo, nossa, olha que legal.
Por que eu já não tinha esse pensamento que eu escutava o que eu falava ou o que eu fazia? Tipo, eu sempre tive também dificuldade em apreciar o que eu faço, uhum. em apreciar quem eu sou e não apreciar o que eu tenho. Tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho até um sentimento que eu não mereço as coisas que eu tenho, uhum. que eu mereço coisas ruins da minha vida. E daí acontece as coisas ruins, tá ligado?
Mas isso é de novo, tipo, você achando que não é boa o suficiente.
Outros aspectos que eu preciso trabalhar pra caramba.
Me too, bitch.
É, nossa, é muito complexo. Tipo, é difícil porque eu pensei assim, a minha... Não quero falar a minha vida toda, porque quando você é criança é diferente, é. Mas, por exemplo, quando você começa a crescer...
Desde que começou a ter um pensamento assim.
Um pensamento, tipo, vamos dizer, tipo, uns 15 anos pra cá. Tipo, eu comecei a ter essa sensação muito maior de... Não sei dizer... De vergonha e de ser quem eu sou. E sabe o que eu percebi? Sabe uma coisa que eu fico pensando? Claro que não é tão pertinente, porque quando eu tava no ensino médio, eu era diferente, eu era bobinha também, maturinha, e agora é diferente. Mas eu fico lembrando e vendo, às vezes eu vejo vídeos de quando eu tinha uns 15 anos, eu fico, cara, parece que eu era muito mais divertida nessa época do que eu sou agora. E eu ficava pensando, nossa, eu era tão espontânea e tudo mais, e parece que eu comecei a perder isso, mas eu não acho que seja... Tem vários problemas, primeiro de todos, depressão, e, claro, crescimento, daí, claro, você começa a ter essa... Tá, agora eu sei mais o que eu gosto, agora eu sei Sim. mais o jeito que eu quero ser, e, é claro, né, também ter depressão, um negócio que você fica meio assim, ok, eu perdi, apagou quem eu sou do papel... Mas, voltando aos trilhos, como eu disse, mas o pódio era uma coisa que me trazia de volta quem não era. Às vezes era divertido perceber isso.
Sim, e tipo, é uma coisa que você gosta de fazer. Tipo, não tem como. Tipo, ficar, vou falar isso, vou fazer aquilo também. Tipo,
e agora eu posso, não dá pra ficar preso. Posso realizar ele da maneira que eu quero. Eu fiquei muito Exato. Contente que isso tá acontecendo.
Você é a única que manda aqui, você é a única que tem algum dizer nisso e eu acho isso muito foda.
Então, eu também quero um direcionamento. Eu gosto de escutar opiniões, eu gosto de escutar opiniões de você, da galera, que, tipo, é muito legal. E ver. E até divertido escutar os pods passados e ver como eu já tô diferente, ou alguma coisa que eu falava que era até engraçadinho.
É tipo um journey. Um journal.
É, tipo um diário. É. Eu acho muito legal que isso. Eu falo muito que o pod é um registro. É muito mais do que. Não, é uma experiência. É algo que eu quero que seja interessante para as outras pessoas assistirem, mas também para mim isso é uma forma de acompanhar o meu crescimento, acompanhar o crescimento de quem eu estou falando e ter uma conversa legal e ter isso registrado. Porque às vezes você tem conversas legais com pessoas, mas você não tem aquilo registrado. Sim. Então, tipo, e poder rever isso daqui a algum tempo vai ser muito legal.
Tipo, é só a gente mudar a nossa cabeça, né? Mas, tipo, é legal também a gente ver. Depois de um tempo, depois que a gente já amadureceu um pouco, as coisas que a gente pensava aqui agora. Vai ser legal de ver isso também. Não é?
Então, exatamente.
Mas, tipo, o quanto já amadureceu, porque vai estar registrado.
E vai ser gratificante ter e perceber isso. Não vai ser uma coisa... Eu acho que talvez eu não veja. Nossa, como eu era feia, ou como eu tava ridícula. Não, mas como eu tava, por exemplo, assim, revendo esse pod hoje. Tipo, eu acho que eu não vou pensar assim no futuro.
Espero que não.
E outra coisa também que eu gosto de trazer pessoas de mente aberta, diferentes, pra ter conversas diferentes. Cara, né, Gai? Pelo amor de Deus, você é a pessoa que me guiou caminhos da vida. Mas que, tipo, ter conversas diferentes em cada episódio também. Tipo, porque a gente falou de coisas... A gente não tinha um assunto. Porque eu gosto de falar sobre tudo.
Também.
Eu gosto de conhecer as pessoas também. Não.
Hã? A gente conversa como se fosse como se estivesse lá em casa.
Literalmente, a gente poderia fazer tipo um podcast de 14 horas e indo.
E as pessoas vão ficar tipo.
Aham. Legal.
E daí? Essa é a pergunta. E daí se você achar que é chato?
E daí se a gente fizer esse podcast de 14 horas? E nossa, daí? Eu consegui pra caraca agora.
Que gostoso.
Bem aqui no meu caderno.
Bem corona.
Eu sempre cuspi. Eu acho que tem alguma
Sabe
coisa
a referir. Sabe quando eu fui rico a gente?
Ah. Eu acabei de fazer isso agora. Tinha outra coisa que eu fazia. Nossa, eu tem uns negócios que até hoje a gente fala, tipo.
Mas você ria 5 anos, não tinha graça.
Quando não tinha graça? Quando
você forçava já ser.
Nossa, cara, que saudades. Tem umas coisas que a gente fala ainda que era tipo do ensino médio, né? Tipo, acabou tentando lembrar
de desgraça.
Que desgraça! Cara, eu vi a foto do que desgraça esses dias. Eu lembro que a gente não se aguentava. O professor tava.
Eu era o idiota do mundo. A Gabriela tinha escrito kids, tipo, criança em inglês, graça. Que desgraça, mano. Eu caguei.
E eu falei, cara, tipo, era uma loja de enxoval. E é ridículo. Cara, deixa eu te contar uma coisa que eu chorei de rir esses dias. Nossa, mas eu chorei. Eu não conseguia parar. Daí o Thiago também começou a rir. A gente tava assistindo o documentário do Raul Seixas, tipo, que tem no Netflix. Super legal, cara. Eu queria falar sobre isso também. Tipo, muito divertido. É, não divertido, mas, por exemplo, super interessante. Eu fiquei muito... Eu gostei muito. Tipo, é uma fucking obra de arte. Eu amo documentários. Assisto documentários até o talo. E é isso. Mas mostrou um vídeo, um registro do Raul Seixas em 1989, né, nos últimos anos, eu não lembro que ano que ele morreu, mas que ele foi no Faustão. E daí... Cara, você fala Faustão, você espera uma coisa, né, puta que pariu. E eu juro, quando o Raul Seixas terminou a performance dele, o Faustão foi bem assim, Raul, tá trabalhando pra cacete, né, bicho? Eu chorei de rir. Não tava aguentando. Daí o capitão tava passando o filme e do nada, Raul, tá trabalhando pra cacete, né, bicho?
Tá trabalhando pra cacete, né, bicho? Cara, isso é perfeito.
Mas não é tipo...
Eu vou usar isso na minha vida, não... Tem que ser exatamente.
Próxima vez que a gente se vê, eu vou falar pra você, tá trabalhando pra cacete, né, bicho? Mas eu chorava. Daí eu achei o vídeo daí do cortezinho dele falando. Daí eu ficava muito dando replay. Porque era muito engraçado. Porque assim, não é a frase em si, sim, é a forma que o Faustão chegou no Raul Seixas. O Raul Seixas tava bem assim de boinha, lá com a guitarrinha dele. Daí do nada o Faustão lá. Raul, tá trabalhando pra cacete, né, bicho? Não, ele fala bicho também, né? É engraçado. Nossa, o Raul e daí, o Faustão, eu fiquei com muita vontade de assistir um compilado de melhores momentos de Faustão.
Vamos procurar isso.
Por favor. Nossa, cara, foi muito engraçado, velho. E tipo, é coisa, tipo, que não dá pra esperar quando que vai vir uma coisa que vai fazer você rir dessa forma, cara. Que nem que desgraça. Porque a gente chorava, a gente cuspia água, assim, a gente ia tentar se acalmar. O professor falava, vai, sai da sala, que a gente não parava.
Meu, mas eu nunca mais tive crise de risada, assim, porque eu tinha muito quando eu era mais nova. Assim,
eu também!
Só que sábado eu cortei o cabelo do meu amigo, do Maurinho,
uhum.
Eu cortei a orelha dele, mano.
Eu não acredito!
Eu cortei a orelha dele e eu não ia falar nada, tipo, deu uma sangradinha, assim, tava meio de merda. Aí eu fui lá na cabeça dele e ele só me solta. Você por acaso cortou minha orelha? Eu me caguei de rir, tipo, nem foi engraçado de real, sabe?
Uhum.
Só que eu me caguei, eu chorei, e ele, tipo, porra, vai cair minha orelha.
Nossa. Ele cabelo com a cabeça molhada, assim, só esperando.
Eu ficava rindo do jeito que eu ri assim, né?
Porque você foi toda surdina, cara.
Nossa, foi ridículo. Aí outro dia, no domingo, depois disso, meu pai bateu o carro na garagem do nada. E tipo, eu troquei de risco, cara. Eu só ri da desgraça.
Por causa do... Que não, desgraça.
Que desgraça,
parceiro. Foi muito bom.
Ele deu de ré direto no negócio da garagem.
Eu acho que ia chorar.
Aí tipo, a gente tava conversando e ele... Pum! Bateu. Aí tipo, ele bateu e 2 segundos depois ele... Eu não acredito que eu fiz isso. Tipo, meu pai é tipo, super...
Cuidadoso.
Tipo, nossa, eu amo o carro dele. Tipo, ele é super... Presta atenção, tipo, muito assim, sabe? Cara, eu não botei fé aquilo. Eu até tive que, tipo, colocar direito pra ele, porque ele tava, tipo, do lado de fora, tipo, ai meu Deus do céu!
Teu pai quase chorando e você tava morrendo de rir.
Tava nada ali. Aí ele riu também depois disso.
Cara, mas sabe o que é engraçado? Que às vezes são, tipo, circunstâncias em que a pessoa faz uma expressão que você não aguenta e você não consegue reproduzir aquilo.
Não dá.
Mas é muito engraçado, cara. Tipo, não é uma coisa, ah, eu tô zoando com a tua cara. É tipo, meu, a cara que você fez foi tão engraçada que eu não tô conseguindo me segurar. Tipo, talvez eu faça xixi na calça. Excelência de voto. Quem sabe, sabe.
Quem sabe, sabe. Não vou expor mais do que eu já fiz.
Não, a gente tá quebrando.
Na verdade, a gente ainda escreveu na escola.
Gai, eu nunca mais esqueci esse dia. Foi muito engraçado.
Foi muito engraçado.
Mas exatamente, são tipo... É um segundo, é um milésimo de segundo que foi tão hilário naquele tempo cósmico.
Eu não devia ser nada.
Não era nada.
Devia ser Stephanie dizendo assim, ó.
Você não lembra o que que era?
Não, a gente tava ficando ali.
Deve ser vestido.
Ah, daí me gente na escola.
É, já aconteceu de eu cuspir a água. Todos os dias a minha mãe cuspiu iogurte na cara do meu pai, porque ela foi rir. Só que eu não vi, a minha irmã que contou, mano. Mas é isso que eu tô falando, são esses momentos que, tipo, a gente tem uma reação tão assim, porque foi literalmente uma coisa que afetou a gente de uma forma tão fucking profunda que a gente não consegue se controlar. É muito bom. E eu amo ter esses momentos. Tipo, quando... O que você falou, eu fiquei... Meu, é muito isso. Eu não tenho mais coisa de riso da forma que eu tinha antes.
Né?
Eu não consigo achar as coisas engraçadas da forma que eu era antes. Tipo, às vezes eu assistia YouTube, assistia TikTok, eu ficava...
Eu
chorava de riso. Crise de riso. Voltava, assim, pra ver. É que agora não tem mais a Diana Marbles, mas eu tinha crise de riso com a Diana Marbles.
Nossa.
É muito legal.
A gente não tem mais crise de riso, tipo, eu tinha... Quando eu... Nossa, na aula, eu lembro, os professores ficavam putos comigo, porque eu não... E, tipo, eu não conseguia rir, tipo, kkkk, tipo, ah, eu ri, tipo, kkkk, a sala inteira. E a sala inteira, tipo assim, ó.
Chega.
Tipo, silêncio total.
Nossa, no outro ano, eu era muito...
E agora nunca mais.
Literalmente, né?
Não sou feliz como antes. Brincadeira.
Depressão.
Não, mas... Eu tô bem melhor agora de saúde mental, mas... Não rio tanto mais.
É,
tipo, não tenho crise de rir, tipo, não consigo parar de rir. Às vezes é por causa de descontrole hormonal também.
É.
Porque a gente acha as coisas...
E a gente toma anticoncepcional.
Não toma. Ah, mas... Não. Ah, tá. Mas... A gente, tipo... Porque a gente tinha um desequilíbrio hormonal maior antes...
As coisas eram mais engraçadas?
É. Ao mesmo tempo que as coisas eram mais tristes, as coisas
agora
eram mais engraçadas.
Não, pera. As coisas são mais tristes agora ou antes?
Não, tipo, pra mim era antes. Porque, tipo, passei por tudo num processo e tal, né?
Uhum.
Aí quando, tipo, porque quando eu tava baixo. Mas quando eu tava rindo pra nunca mais parar, entendeu? Uhum. Aí agora, tipo, quando eu vou menstruar, assim, tem, tipo, as coisas TPM e tal. E eu fico muito triste, mas eu também, tipo, rio de tudo.
Sério?
Uhum.
Nossa.
Tem os dois lados.
Eu nunca parei pra pensar na parte risonha e uhum. Que daí, por exemplo, assim, a emoção do engraçado fica mais forte.
Uhum.
Eu não sabia disso.
Fica tudo, tipo, realçado.
É, tudo de novo.
Também que eu vou descobrir isso, gente. Eu acho que eu vou mudar de profissão de psicólogo.
Por favor, você pode fazer, tipo, daí você corta meu cabelo de graça e faz e
eu
dá terapia.
É, né? Porque daí as pessoas ficam falando os problemas delas pra mim.
Tipo, você já é psicóloga.
Mas eu não dou conselho, né? Claro, não tô desmerecendo todos os psicólogos que trabalham pra caralho, mas.
E que estuda, né? Mas
é, eu só sei. Escuto. É só
não,
escuto e falo, tipo, foda.
É que você é amiga e você tá disposta, tipo, vamos conversar e vamos falar. Isso é maravilhoso. Esse monte de pessoa é assim, um pouquinho sensacional. Porque você é? Desde sempre.
Solteira, meninos.
Solteira, meninas, meninas, meninos, meninas, meninas, né? Quem, a Gaia é maravilhosa, gente. Aqui é uma experiência de 10 pouquinho anos ao lado desse ser humaninho e só coisas boas. Fiquei muito.
Mais ou menos, né?
Não, mas a gente passa pelos altos e baixos, mas
claro.
Aqui na estabilidade, que é isso. A gente faz uma outra rir, faz a outra chorar, a gente tá vivendo.
Amém.
Gai, imagina a gente daqui uns 10 anos e a nossa amizade vai ser tipo, ai, a gente se conheceu há 20 anos atrás. E as duas, tipo, com barriga de grávida. Não, por favor, não.
Sim. Se eu estiver rica de trabalho, eu quero estar grávida, independente se eu tiver um marido.
Vamos planejar nossa gravidez juntos. Não, é muito difícil fazer isso. Daí a gente tem. Daí o meu filho se chama Lu e o seu se chama Harry.
Não,
eu sei, obrigada.
Mas sim. Mas vai ser tão distante, né? Porque, tipo, vai ser filho. Tipo, a gente é tão amiga assim, eu falo isso da gente. Tipo, o meu filho vai ser primo do filho dela. Que ridículo. Eles têm que ser irmãos.
Uhum.
Igual os nossos.
De qualquer forma, eles vão ser.
Igual os nossos. Vai ser tipo, tipo, minha melhor amiga, tipo, minha irmãzinha.
Daí eu tô vendo de mais de tia.
Ela é mãe da filha, não sei o que, sabe? É tão distante.
Só Só que, não, mas é que sabe que eu tenho amigas da minha mãe que eu falo, ah, ela é minha tia.
Porque são amigas muito próximas da minha mãe que acompanharam o meu crescimento e acabou se tornando, tipo, tem a relação de parente também, desde se torna. Tipo, é, você vai ser a titia Gai.
Titia Gai, corta meu cabelinho.
Eu ia cortar o cabelinho, minha sobrinha.
Fucking amo, Gai. Mas, cara, mudanças e crescimentos. Tipo, aqui, a gente daqui 20 anos, daqui 10 anos, a gente pode assistir o pódio e ficar tipo, que interessante.
Verdade.
Mas eu não consigo, acho que, imaginar assim. Não.
Eu acho que eu não dura até lá.
O quê?
Eu acho que eu não dura até lá, não sei.
Como assim?
Sei lá.
Que?
I'm gonna die young.
Não. I wanna live. Não, como é que é? Forever young. Também música do One Direction, que não teve referência disso, cara.
Do you want... Não é do One Direction essa música, né? Você cantar no
Next Factor. Nossa, o Harry cantando. Oh my god. Oh my god,
não vou contar isso, por favor.
Voltando pra depressão. Mas, cara, muitas mudanças, não tem como prever o que vai acontecer, mas você sabe, né, que eu vou estar aqui pra sempre.
Eu também vou estar aqui.
Independente do que acontecer.
Te amo muito.
Eu também te amo muito. Você é muito boa, eu te amo muito, eu sou muito contente da pessoa que você é hoje, que você vai se tornar. Porque, Gaia, eu sei que vai acontecer muitas coisas boas pra você e pra mim, a gente vai viver isso todos juntas.
Vamos.
E esse é o primeiro episódio do Pod, na volta do Pod, mas... Você vai voltar mais vezes aqui, pode ter certeza. Tipo, isso não é, por favor, venha. Não, isso é um você vai
vir. Vou vir. Obrigada por me convidar, por me deixar inaugurar esse pódio com você. Eu amo muito. E eu te amo muito.
Eu também te amo, cara. Muito obrigada a você. Tá, tirando a voz de choro. Muito obrigada a você que assistiu o primeiro episódio da volta da nova temporada do Dumb and Done Podcast. Eu sou a Gabriela Fabrini e foi um prazer inenarrável estar com você neste pod. E é isso, beijoca no coração de todos, se cuidem, felizes, façam terapia, bebam água, falem seus sentimentos, façam protetor solar e durmam 8 horas por dia. Beijo.
Amém.